as duas coisas no sentido em que o procedimento do artigo 7º não é nem deve ser uma vingança pela falta de acordo dada por um determinado Estado-membro a uma determinada matéria. Tal como não apreciamos que certos Estados-membros utilizem veto, o poder de veto que têm em algumas matérias como arma de chantagem para obter ganhos ou benefícios noutras matérias distintas, também não devemos nós manipular ou utilizar um procedimento tão sensível e tão importante como é o do artigo 7º como arma de chantagem ou de arremesso ou de vingança pelo facto de não ter sido encontrado um acordo numa outra matéria. São, portanto, dois temas distintos, mas ambos muito importantes. Um tema é a necessidade absolutamente imperiosa de encontrar um acordo para assegurar o apoio financeiro à Ucrânia e esperamos que a Hungria se junte ao consenso que já existe a 26 e é muito importante que assim o faça. Outra coisa é a necessidade, igualmente muito importante, de ser respeitado o Estado de Direito no quadro da União Europeia e daqueles Estados-membros que não o façam poderem eventualmente ser sancionados no quadro do mecanismo de sanção que está previsto nos tratados, que é o do artigo 7º, e essa análise, essa verificação deve necessariamente ocorrer nos termos do artigo 7 e dos outros mecanismos que existem para salvaguardar o Estado de Direito no quadro da União Europeia, porque o artigo 7 não é o único mecanismo, existe um mecanismo de condicionalidade, ao abrigo do qual, aliás, neste momento há uma série de verbas que estão congeladas relativamente à Ucrânia, justamente por questões relacionadas com o Estado de Direito, etc. Depois, quanto à necessidade de garantir que os 50 mil milhões dão uma perspectiva de segurança e de estabilidade à Ucrânia no médio prazo, estes 50 mil milhões estão calculados para o horizonte temporal de 24 a 27. Em todo o caso, enfim, temos obviamente de continuar a avaliar a situação no terreno. E numa fase subsequente, uma fase de reconstrução da Ucrânia, certamente os valores que estarão em causa serão de outra magnitude, mas enfim, terá que ir sendo avaliado quais são as necessidades, se houver outras necessidades acrescidas e como é que se responde às mesmas, com a certeza de que a União Europeia deve assumir as suas responsabilidades, mas também não deve estar sozinha, e há outros parceiros internacionais que também devem contribuir para este esforço comum. Quanto ao tema dos recursos próprios, que o Sr. Deputado suscitou, nós entendemos que hoje em dia é bastante óbvio que é necessário avançar na criação de novos recursos próprios da União, isto é, novas fontes de financiamento diretas da União. Porquê? Porque temos vindo a exigir cada vez mais coisas da União Europeia. Perante cada novo desafio, perante cada novo problema, viramos para a União Europeia e ainda bem, na procura de soluções. E temos vindo a atribuir responsabilidades crescentes à União Europeia, algumas delas até em domínios que não eram evidentes ao abrigo dos tratados que fossem matérias de responsabilidade da União Europeia. Então não podemos esperar que, para responder a mais e mais desafios, a União Europeia possa fazer sempre com as mesmas fontes de financiamento. E perante a recusa de muitos Estados-membros em aumentar as suas contribuições nacionais para o orçamento da União Europeia, como é sabido, a única forma, de facto, a única quadratura do círculo possível parece-me ser, de facto, o do reforço dos mecanismos diretos de financiamento, das fontes diretas de financiamento da União Europeia, ou seja, dos recursos próprios da União. Não se trata, porém, de criar novos impostos sobre os cidadãos europeus. Neste momento, as três hipóteses de novos recursos próprios que estão em cima da mesa, mas podemos sempre considerar outras, assim a imaginação nos traga outras soluções para podermos discutir, mas as que estão neste momento em cima da mesa, por proposta da Comissão, dizem respeito, por um lado, às fontes decorrentes do funcionamento do mercado europeu de carbono, que tem vindo a alargar o seu âmbito de aplicação, e portanto trata-se do preço do carbono, de impor um preço pela emissão de carbono, é isso que está em causa. Um outro mecanismo tem também a ver com as emissões de carbono, mas relativamente aos produtos importados de fora da União Europeia, é um mecanismo de ajustamento carbónico na fronteira, e portanto trata-se no fundo de uma taxa alfandegária imposta sobre importações vindas de fora da União Europeia. E depois há um terceiro mecanismo, que é um mecanismo estatístico calculado com base na receita das empresas. E portanto não se trata de novos impostos sobre os cidadãos europeus. Quanto à necessidade de a União Europeia reforçar as condições da sua própria segurança e defesa no futuro. Eu não tenho dúvidas que esse será um grande desafio para o próximo mandato europeu, para o próximo ciclo político europeu, que resultará das próximas eleições europeias, do reforço da dimensão de segurança e defesa no quadro da União Europeia, num cenário, num contexto internacional caracterizado por cada vez maior instabilidade, por potências cada vez mais hostis e por uma situação geopolítica bastante adversa, e sobretudo a confirmar-se, ou se vier a acontecer, se vier a materializar-se um cenário na sequência das eleições presidenciais norte-americanas de menor compromisso norte-americano com a NATO, seguramente que a defesa, que a União Europeia vai ter que reforçar essa dimensão e reforçar as condições pelas quais garantirá a sua autonomia estratégica também no seio, no contexto da defesa perante ameaças externas.
Esse Estado já tem de terminar.
E, por fim, quanto às nossas contribuições militares para a Ucrânia, elas são conhecidas, têm sido feito sistematicamente uma apresentação pública, um relatório público desse apoio militar constante que temos dado à Ucrânia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Eu quando ouço estas intervenções do Partido Socialista enquanto Governo em casa e depois quando vejo algumas atitudes do Partido Socialista nas relações externas, lembro-me sempre de Ivone Silva e de Olivia Patrou ou Olivia Costureira, quando naquela noite longa do fascismo se sentia mal acordar do CDS quando se tinha deitado da CDU, ou neste caso do PCP, porque vimos aqui a questão do procedimento contra a Hungria, mas quando vamos ver o procedimento contra a Hungria, uma das questões que está presente é considerar que a Hungria não é um Estado pleno de direito, porque tem uma ingerência grande nos órgãos de comunicação social. E depois olhámos para aquilo que foi o debate nas últimas semanas e vimos toda a esquerda a defender que deve existir uma ingerência por parte do governo português no apoio aos órgãos de comunicação social, limitando aquilo que seria a liberdade de imprensa. Mas, Sr. Secretário de Estado, eu gostaria de lhe perguntar muito diretamente, porque o senhor fez aqui, com toda uma retórica, a alegação de que a Hungria teve este comportamento por uma lógica de chantagem. E eu queria ir mais atrás, ir a montante na questão e perguntar se considera ou não que a chantagem começou por ser feita pela própria União Europeia quando reteve 10 mil milhões de euros à Hungria e que não nos queria pagar.
Bem lembrado.
E se a questão vem ou não vem de lá de trás, porque colocamos aqui a questão relacionada meramente com o Sr. Vítor Orban. Mas depois também percebemos que ao longo deste ano o posicionamento de Portugal lá fora é um, quando chega aqui dentro é todo acerrimamente contra a Hungria. Mas todos nós assistimos ao jogo de futebol do Sr. Primeiro-Ministro, agora demissionário, esteve ao lado de Vítor Orban, aliás, sentado ainda mais à direita, mas foi apenas uma questão de posicionamento da cadeira. Portanto, esta é uma das questões. Depois, olhamos para a questão de perceber esta importância que agora vem a falar com a autonomia estratégica aberta. E quando percebemos a questão da autonomia estratégica aberta, vimos a preocupação que nós já alavancámos em diversas reuniões em relação àquilo que estão a fazer com a China, que não respeita os direitos humanos, mas continuamos a ter muita preocupação. E quando falam de todos aqueles que depois apoiam a Rússia, mas internamente dizem que não, os senhores estão a alavancar na Europa cada vez mais e sem qualquer medida protecionista para as empresas europeias, estão desesperados a querer fazer o pacto com a Mercosul, que vai possibilitar a países liderados por Lula da Silva, que é um apoiante inequívoco da Rússia, em que tem a Venezuela, neste momento está fora, mas mais tarde ou mais cedo voltará a estar na Mercosul, e que continuamos com um problema grande de estar a ter competitividade com um mercado de mão de obra barata, de fraca qualidade, e que Portugal, inclusive, pode ser porta de entrada para todos estes produtos, não estando salvaguardado qualquer medida protecionista para o mercado europeu, o que pode vir, obviamente, a possibilitar que as empresas europeias, para conseguir ser competitivas, vão ter que baixar salários, aumentar cada vez mais os fluxos migratórios de mão de obra barata e permitir a exploração daqueles que têm sido explorados em toda a Europa e que os senhores dizem que é uma questão humana e que nós dizemos que é sim uma questão humana, que é de não os tratar como estão a ser tratados. Falámos ainda da questão da defesa. E, de facto, é um orgulho para Portugal. A maior missão que neste momento está em curso tem 37 militares portugueses. 37. Porque nós não conseguimos cumprir, há anos que não conseguimos cumprir, os 2% do PIB que deveria ser investido em defesa. Nós temos os militares mal pagos. Temos ferro velho dentro dos quartéis. Não há investimento nenhum cá. Mas andamos lá fora, de peito aberto, com a Olivia Patrua, a Olivia Costureira, a dizer lá fora que estamos aqui muito, somos de uma forma muito acérrima defensores destas intervenções, mas depois mandamos 37. Mas eu até lhe deixava uma pergunta ainda mais à frente, que é, das últimas reuniões da Comissão de Defesa, ficámos a perceber que efetivos daqueles que estavam mesmo operacionais para intervir, caso Portugal necessitasse fazer uma intervenção, seriam menos de 500. Ou seja, pode sempre pintar os números à moda socialista e dizer que Portugal mandou 10% do seu contingente nacional para esta missão. Não acha que isto é uma vergonha? Não acha que esta história de virmos aqui com a questão do apoio à Ucrânia, sem termos militares, sem termos armas, sem termos absolutamente nada, é uma vergonha quando nem sequer estamos preocupados com os militares portugueses, com os polícias portugueses, com a segurança e com a defesa nacional, e que este governo, que agora está de saída, a única coisa que fez foi manchar a farda destes homens? Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, Sr. Deputado, na sua intervenção referiu-se longamente à Hungria, mas não ouvi em algum momento lamentar o bloqueio ou o impasse que a Hungria provocou no último Conselho Europeu em relação à aprovação de uma ajuda de 50 mil milhões de euros à Ucrânia. Portanto, em relação a isso, Sr. Deputado, não se lhe aprova dizer nada. E depois pergunta-me diretamente se eu considero que não considero que foi a União Europeia a começar a fazer uma chantagem contra a Hungria. Deixe-me ser-lhe absolutamente claro. Não. Não, Sr. Deputado, não considero. O que a União Europeia tem decidido em matéria de fundos para a Hungria é a aplicação de regras que estão em vigor e a aplicação de regimes que estão em vigor no quadro do respeito pelo Estado de Direito e no quadro da proteção dos interesses financeiros da União. E isso tem sido feito. Não se trata de chantagem, trata-se de aplicar o desembolso de fundos de acordo com as regras que estão previstas para esse desembolso de fundos e que tem uma condicionalidade associada ao cumprimento de regras de Estado de Direito e ao cumprimento de regras de combate à corrupção, de respeito pela contratação pública, de respeito por outras regras financeiras da União Europeia. Depois, Sr. Deputado, sobre a defesa, como é sabido, existe um planeamento plurianual em relação à convergência com o objetivo dos 2%, que tem vindo a ser cumprido escrupulosamente nos termos que está estipulado há longos anos. E, portanto, não vale a pena também imaginar dificuldades a esse respeito, porque aquilo que está previsto tem vindo a ser cumprido e o plano de convergência com esse objetivo está previsto, é conhecido de todos e está em execução. Sr. Deputado, refere-se depois à autonomia estratégica aberta e invoca-a como aberta, mas depois, pelas suas palavras, percebo que quer tudo menos que seja aberta, quer mesmo é que seja fechada. Porque a propósito do acordo comercial com o Mercosul, que sim, é uma prioridade para Portugal e é uma prioridade geoestratégica para a União Europeia, o que o Sr. Deputado tem a dizer é lamentar que não esteja assegurada qualquer medida protecionista para o mercado europeu. Portanto, o que quer é protecionismo. É isso? O que quer é a União Europeia fechada sobre si mesmo. O que quer é o orgulhosamente sós. É isso, Sr. Deputado? É o que parece.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu acho chocante a diferença entre a placidez com que tem sido tida esta discussão aqui e o autêntico horror e angústia que os ucranianos sofrem no seu território sob ataque desde o dia 1 da guerra até o dia 700 da guerra que passa exatamente hoje. Em cada um dos 700 dias houve risco, houve medo, houve terror, houve famílias destruídas e houve ontem mais de 50 bombas e mísseis que atacaram cidades bem longe da linha da frente, como Lviv, Kharkiv, Kiev. 18 mortos e 130 feridos, balanço provisório, estatística macabra que contribui para o acumulado ainda mais macabro de mais de 100 mil ucranianos mortos desde o início da guerra, entre os quais mais de 20 mil civis e mais de 1.500 crianças. E nos feridos, mais de 150 mil feridos, dos quais mais de 25 mil civis. E junto também as baixas russas, que são difíceis de estimar, mas que já ultrapassaram certamente as 300 mil. E este balanço macabro irá continuar enquanto não se fizer um esforço decisivo para acabar com a guerra e derrotar Putin. Perante isto, o que é que o